começando o ACM Podcast. Aqui é Felipe Tenório e não é só a tristeza que faz a gente chorar, hein?
Fala galera, aqui é Rafael. Cara, esqueça o que disseram pra vocês sobre homem não pode chorar. Pode chorar à vontade, cara.
Olha aí, ó, desmistificando mitos aí, ó. Pode chorar.
Exatamente,
cara. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre filmes que fizeram a gente chorar. Mas não necessariamente precisa ser um filme triste, né, Rafa?
Exato.
Pode ser um filme inspirador, um filme que você chora de alegria, mas que arrancou lágrimas dos nossos olhitos.
Exato.
Vem com a gente e simbora pro episódio. Vamos começar com os filmezinhos que fizeram homens arrões como nós arrancar lágrimas dos olhos.
É isso aí, cara.
E o primeiro filme dessa lista se chama Her.
Eu já ouvi falar de Her, só que nunca tive a oportunidade de assistir,
Rafa,
cara.
Pra começar, tem Joaquin Phoenix. Começa assim. Então, pré-indicativo de que o filme é bom, cara. O filme, é traduzindo pra português, é ela, né? Her, de ela.
Exato.
Beleza. É um filme de 2013 e tem como diretor Spike Jonze. Dando uma resumida no filme, é num futuro não tão distante, né? Mostra o protagonista, que é Joaquin Phoenix, que o nome dele é Theodore, que ele é um escritor, que ele... se separou da mulher, já vai fazer mais ou menos um ano que ele se separou da mulher no filme, né? No tempo cronológico do filme. Só que ele ainda sofre com essa separação, tá ligado?
Aham, sei, tá ligado.
Ele ainda é... Tipo, aí ele é meio deprimido, ele anda triste com tudo, não tem muita felicidade com nada, tá ligado? Deprê total, pô. Aquela bad 100%, pô. Só que aí... ele acaba adquirindo um novo software. Você aí que é da área de TI, aí, acaba adquirindo um software, um sistema operacional, que ele possui inteligência artificial. E ele vai evoluindo à medida que você vai conversando com ele, dando as instruções, ele vai evoluindo.
Tô ligado.
Ele evolui baseado nas respostas que você dá, sabe? Aí ele percebe as entonações da sua voz, percebe seus suspiros, percebe suas nuances, percebe tudo e vai evoluindo e se adequando a seu estilo de vida e a seu dia a dia.
E vai aprendendo com o cara, né?
Vai aprendendo. Quando ele colocou o software lá, ele escolheu entre uma voz masculina, pôde escolher entre uma voz masculina e uma feminina. E ele escolheu a voz feminina, né? Esse computador, ele se liga diretamente ao smartphone dele. Sim. E ele também tem um fone. É como se ele fosse interligado, sabe? Todos os gadgets dele. Começa a conversar com esse sistema operacional. O nome do sistema operacional mesmo é Samantha. E é a voz da queridíssima Scarlett Johansson, a nossa eterna viúva negra. À medida que ele vai conversando e tal, o software vai interagindo com ele, ele vai se apaixonando literalmente por aquele software. E à medida que os dias passam, eles vão interagindo cada vez mais, um vai conhecendo o outro, ele começa a ficar feliz de novo, sabe? Começa a ficar alegre e tudo e tal. Então, sim, é meio que um filme de inteligência artificial, mas misturado meio com romance ali, sabe?
Mas ele se apaixona pelo software porque é parecido com a mulher dele ou porque só ele tá muito só e carente, digamos assim?
Não, o software não tem nada a ver com a mulher dele, sabe?
Sim.
Tem nada a ver mesmo. Até tem parte no filme que ele conversa com o software e aí o software pergunta da mulher dele como ela é a mulher e tal, não sei o que, sabe?
Entendi.
É porque ele tava na merda mesmo, tava sozinho mesmo, entendeu? Ele tava numa bad extrema, pô. Bad extrema mesmo.
Tô ligado.
Sabe? O que acontece? Ele nessa bad extrema, ele meio que tava muito vulnerável. Aí apareceu esse software que começou a interagir com ele e tudo. E como eu havia dito, né? Ele vai se adequando ao seu estilo de vida. Foi se adequando a tudo que o Theodore gosta, sabe?
Sei, tô ligado.
Aí meio que... E ele também não tinha muito contato com outras pessoas. Ele não tinha muito contato com os amigos dele. Até que no filme ele só tem dois amigos. Um casal de amigos só. Que ele conversa mesmo assim, sabe? O bicho era muito solitário mesmo. Aí esse filme, bicho, ele ganhou vários prêmios. É um filme ótimo. Ele ganhou vários prêmios. Além de ser indicado a 5 categorias do Oscar. Ganhando o Oscar de melhor roteiro em 2014, foi.
Querida Catherine. Estou aqui pensando em todas as coisas pelas quais te devo desculpas. O sofrimento que nos causamos, toda a culpa que eu joguei em você. tudo o que eu precisava que você disse ou dissesse. Sinto muito por tudo.
O bom desse filme, pô, é que ele tem vários questionamentos. Você que é de TI, você deve entender mais do que eu. Ele tem vários questionamentos acerca de relacionamentos, acerca de solidão e também acerca da dependência da tecnologia. Porque no filme mostra muita gente. Por exemplo, quando ele tá andando na rua, mostra muita gente andando pra um lado pro outro, mas todos com a cabeça baixa e mexendo no celular, sabe? Com um fonezinho, falando com o próprio celular, sabe? Mostra o pessoal, tipo, sem interação social nenhuma, só interação artificial, pô. Aí, tipo, esse filme é bem filosófico, ele pega bem essas questões, sabe? Isso aí não é um futuro tão distante, concorda?
Exato, a gente já tá vivendo isso, né? Pessoas que estão mais conectadas do que, de fato, tendo relacionamentos com outras pessoas. Preferem estar, tipo, no celular do que, de fato, conversando com alguém. Ou, tipo, a galera prefere hoje em dia muito mais, tipo, compartilhar na internet suas experiências que, de fato, com outra pessoa, né? Então não é uma realidade muito distante, provavelmente a gente já tá nela e vai ser, eu acho que pior daqui pra frente.
Sempre vou te amar porque crescemos juntos e me ajudou a ser quem eu sou. Eu só quero que você saiba que sempre haverá um pedaço de mim em você.
Todos os outros filmes que mexiam com inteligência artificial era tipo a inteligência artificial entrando em guerra com o ser humano.
Exato.
Ou a inteligência artificial querendo dominar o planeta. Alguma coisa do tipo, estilo Eu, Robô, Blade Runner, estilo essas resenhas, né? E esse filme é uma pegada totalmente diferente. Ele mistura a inteligência artificial com as relações interpessoais da pessoa, entendeu? Não é que o sistema operacional quer lhe matar, quer dominar o mundo, não. Ele quer, é meio que a interação entre os dois. É uma pegada bem muito diferente, ele é um filme muito original. Apesar dele ser um filme de romance, assim, bem entre aspas, né? Ele é mais caracterizado como, ao meu ver, uma ficção científica, psicológica e romântica. Entendeu? Porque ele pega realmente essa interação. Não é só um filmezinho de romancezinho, não sei o quê, tarará, 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 tarará.
E era isso que eu ia te perguntar, tá ligado? Aonde é que esse filme se encaixa? Ele é voltado mais pro drama. E, tipo assim, outra coisa, man. Por que esse filme te fez chorar? Essa é a real.
Era o que eu ia explicar agora, cara. Na verdade, esse filme, ele não arrancou lágrimas de mim assim pra eu ficar chorando. Ah, meu Deus do céu, que tristeza e tal, não sei o quê. Não, mas ele deu uma angústia, cara. Ele deu uma angústia. Não tem, você tá ligado quando você tá tão angustiado, mas tão angustiado que tem um nó do tamanho de uma pata do cavalo no seu, na sua goela querendo sair, velho. Tá ligado? Tu já sentiu, todo mundo já sentiu assim, não já?
Com certeza. Cara.
Pronto, bicho. Foi o que esse filme me fez sentir, pô. Um nó do tamanho do... Parece uma pata do cavalo tá na minha cuela, tá ligado, bicho? Esse filme me deu uma angústia tão grande, porque... Assim, sem querer dar muito spoiler do filme, ele começa com um cara triste, velho. Tipo, o cara tava depressivo mesmo. Aí passa por um momento de felicidade, proporcionado por uma coisa artificial, velho. Nada de relacionamento humano. E depois pulou no final, né? Porque eu não quero dar muito spoiler. Tipo, ele meio que voltou pra estaca zero, assim, tá ligado? Uhum. Ele meio que deu errado com o programa, pra falar a verdade, sem querer... deu errado com o programa, sabe?
Já até imagino, cara.
Ele chegou a dizer num filme, algumas partes do filme, que ele amava, pô, ela amava a Samantha como não amou nunca ninguém na vida dele, pô.
Caramba, velho.
Tipo, foi um negócio muito forte, velho. E no final, o programa era apenas um programa, pô. O que bate a real é isso, pô. No final, o programa era apenas um programa. Era apenas um software.
E é uma crítica muito boa, cara. Se você for parar pra pensar, é uma crítica muito bacana... Pra, como a gente já falou, pros dias atuais.
Como eu disse, né? Não é um filme apenas de romancezinho, só romance. Ah, não, tá vendo que só pela sinopse você já tá. Você para, começa a pensar no que isso pode ocorrer. Porque, como a gente havia dito no começo, não é um futuro tão distante. A gente tá batendo nossa porta isso daí aí.
Exato, verdade, cara.
Não é verdade?
É verdade.
Pois então, é o primeiro filme da lista que não me fez chorar, mas a sensação foi tão forte quanto eu tivesse chorado. É a pata de cavalo na minha goela, velho. Então, o primeiro filme da lista é Her.
E eu sou grato por isso. Seja quem for que você se torne, onde quer que você esteja no mundo, eu te envio amor. Você é minha amiga até o fim. Com o mordedor.
Meu amigo Rafa, diga-nos o filme que arrancou lágrimas desses olhos.
Quando a gente pensou no título do quando tu me passou o título desse podcast, cara, eu realmente fui nos filmes que, cara, me fizeram chorar assim copiosamente, velho. Então...
de soluçar, ficar soluçando.
De soluçar, cara. Talvez não sejam filmes tão, pelo menos, amados pelas críticas. Porque, como tu disse, tem filmes que são lhe fazem chorar de maneiras diferentes, né? Tem filme que você vai chorar de alegria. Então, tipo, eu chorei com Vingadores, tá ligado? Naquela cena Tony Stark.
Não.
Eu chorei...
Quem nunca? Quem pois nunca, é, né, velho?
Eu chorei com As Crônicas de Narnia. Já chorei com muito filme, cara. E eu não tenho um pingo de vergonha de dizer isso, tá ligado? Mas esses filmes, assim, cara, que eu vou citar, realmente me fizeram ficar com olhos... inchados, tá ligado? De tanto chorar.
Só um parêntese, Rafa. Eu fui assistir Vingadores Ultimato no cinema. Quando chegou nas cenas finais, nos finalmente, você só ouviu o cinema, velho.
É, pô.
Eu peço afogado e digo, meu irmão, velho. A ideia é que você também não fica com tanta vergonha, né? Não foi só você, né, velho?
É verdade. E, cara, outro tá filme pau, também mano. Que eu chorei pacas foi Logan, tá ligado? Com aquele final de Logan, cara. Eu, ó... me acabei, tá
não,
ligado?
Não, pô, aquele final foi pau, viu? Mas vai, tá com pau aí.
Enfim, o primeiro filme da minha lista, cara, é A Culpa das Estrelas. Não sei se você já assistiu.
Eu também chorei com esse filme, mas eu não coloquei ele nessa lista. Porque eu fiquei com raiva desse filme. Eu fiquei com raiva porque é o seguinte, quem me indicou esse filme foi minha noiva. Que ela disse, não, basta A Culpa das Estrelas, sei o quê.
Certo.
Tá, beleza. E eu não gosto muito de filme que me faz chorar, muito filme triste, sabe? Porque eu não sou muito fã de filme triste assim, sabe? Então, mas bora assistir, bicho. Meu irmão, quando você vai ver o enredo do filme, velho. Puta que pariu, só merda, pô. Só merda, pô. O cara sai do filme, acaba, o cara termina o filme, acaba. Meu irmão, bicho. O que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? Puta que pariu, velho. Não. Eu saí com raiva desse filme, eu saí com raiva. Porque eu fiquei tão triste. Mas, ó, bicho, eu fiquei numa bad com esse filme que, olha... Bad pesa. Pior do que Theodore e Her. Eu fiquei na bad, pô. Pior, velho. Mas vai, tá com o pau aí.
Cara, A Culpa das Estrelas foi um filme assim que eu... Ele virou um filme modinha, né? Na época que foi lançado, todo mundo falava nele. Todo mundo começou a ler os livros. E o livro, né? Que é só um. Tava muito em alta. Eu disse, não, velho. Eu não vou assistir esse filme porque é modinha, tá ligado? Não quero... não quero, tipo, assistir só
ligado,
porque a galera
ligado.
Tá comentando. Enfim, eu deixei um pouco passar, deixei o negócio esfriar. E um belo dia, cara, sem fazer nada, eu disse, eu vou assistir esse filme. Tava no catálogo ali, eu disse, eu coloquei pra assistir, cara. Cara,
esse foi o erro.
Exato, esse foi o erro da minha vida, tá ligado? Pra quem não conhece, que eu acho que é pouco provável, A Culpa das Estrelas, ela conta a história de uma jovem, né, chamada Hazel Grace, que é interpretada pela Shailene Woodley. Ela tem câncer, cara, ela tem... Então você já sabe
o desfecho
do filme.
Bom demais esse filme, pô.
Mas, e ela conhece um cara em um grupo de ajuda, né, que é o August... que é interpretado pelo Russell. Tem um relacionamento, tem um romance por trás do filme, cara. Mas o filme, ele é muito na bad, assim, velho. O filme, do começo ao fim, ele deixa um clima triste, tá ligado? Porque você sabe a condição dos dois personagens. Mas, ao mesmo tempo, no decorrer do filme, ele dá uma esperança pra você que, no final, como o Her, como tu citou aí, ela meio que quebra. Então, tipo, tem uma cena, pô, dela na igreja, assim, que, cara, eu me acabei com o discurso dela, sabe?
Olá, meu nome é Hazel Grace Lancaster, e o Augustus Waters foi o grande amor estrela cruzada da minha vida. O nosso amor é uma história épica, e eu provavelmente não vou conseguir pronunciar mais do que uma frase sem me afogar em uma poça de lágrimas.
Que ela tá lendo pra ele o discurso... Enfim, não quero dar spoiler... Mas eu acredito que não seja spoiler, porque já faz um tempinho, eu acredito que todo mundo já assistiu. Ele é 2014, se eu não me engano. A Culpa das Estrelas, assim, me fez chorar como nunca. Assim, às vezes, Até de lembrar as cenas, cara, eu acho muito, muito foda, porque tem frases do Augusto que eu gosto muito, tá ligado? Tem até uma no meu Twitter lá, se você não me segue, por favor, me siga. Tem até uma do Augusto lá no meu Twitter, tá fixada, cara, porque eu acho muito foda. Muito foda mesmo, me identifico pacas, tá ligado? Então, assim, A Culpa é das Estrelas, pra mim, cara, é um filme de referência de fazer chorar. No dia que você quiser chorar, assim, seja por qualquer motivo, coloca A Culpa é das Estrelas, que é garantido você chorar pacas, tá ligado?
Não, garantido, garantido, garantido. E é garantido você sair na merda. Isso eu garanto, por mim. Então, tá assim embaixo, mas é garantido você sair na merda, mano.
É bem isso, cara. É pra você entrar triste e sair pior, tá ligado?
Não, puta merda.
Mas é muito bom o filme, cara. E ele é escrito por John Green, né? Que é um escritor aí, então é baseado nos filmes dele. Cara, que um elogio à parte aqui, John Green, ele escreve muito bem livros infantis e juvenis nessa temática romântica. A Culpa das Estrelas, pra mim, foi um dos melhores filmes que teve da adaptação dos livros dele. Então fica aí essa minha dica pra você que não assistiu e não chorou. Se você não chorou, é porque você assistiu errado. Então vai lá e assiste de novo.
É verdade, verdade, verdade.
Como todas as histórias de amor verdadeiras, a nossa vai morrer com a gente. Como deve ser. Alguns infinitos são simplesmente maiores do que outros. Um escritor de quem gostávamos ensinou isso. Pois é, eu queria mais números do que provavelmente eu vou ter. Mais números pro Augustus Waters do que os que ele teve. Mas, Gus, não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Peraí, você me deu uma eternidade dentro dos dias numerados. E por isso eu sou eternamente grata.
Rafa, o próximo filme que me fez chorar é um filme também igual A Culpa das Estrelas, baseado em um livro e também, tipo, é um best-seller. E quando foi anunciado que ia sair o filme, quando foi anunciado, virou modinha também. Todo mundo começou a assistir e tal, 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 tal. E esse filme se chama A Cabana. É assim, eu vou entrar aqui no meio da religião, vai ser um pouco polêmico, mais polêmico que Mamilos, mas vamos lá.
Mamilos.
Ele é um filme de drama de 2017. Ele conta a história de um cara chamado Mackenzie, que todo mundo chama ele no filme de Mac, que aconteceu uma coisa na vida dele muito trágica. A filha dele, Missy, de 6 anos, ela foi raptada durante um acampamento que eles estavam fazendo, e essa menina, ela nunca foi encontrada, o corpo dela. Só que acharam dentro de uma cabana sinais que ela teria sido violentada e assassinada, sabe?
Muito pesado, cara.
Numa cabana perdida nas montanhas. Aí, bicho, o cara imagina o peso que é. O filme já começa assim, né? Já começa nessa pegadinha. A partir disso, o Mac, que é o personagem principal, passam-se alguns anos, né? Ele recebe um bilhete misterioso que, teoricamente, seria escrito por Deus, esse bilhete, convidando ele para uma visita nessa mesma cabana. Bicho, o cara fica puto, fica sem saber o que fazer, e ele fica pensando que é algum trote, ele fica pensando que é o assassino da filha dele, sabe? Tanto que ele, tipo, dá um pitu na esposa e no outro filho, manda eles viajar, tá ligado? Pega uma arma emprestada e vai direto pra cabana, pô. Porque ele pensa que é o assassino que assassinou a filha dele.
Vai com sangue no olho, né, velho?
É, ele quer vingança, cara. Ele quer vingança. Só que quando ele chega na cabana, ele meio que desmaia, ele meio que dorme. E quando acorda, ele tem um encontro com Deus. Deus está na forma de uma mulher. E aí o filme gira em torno desse fim de semana que ele passa na cabana, se encontra com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E ele fica aí, né, durante esses dias nessa cabana, rola os questionamentos sobre a vida, rola os questionamentos sobre o assassinato da filha dele, ele fica meio que questionando porque Deus deixou assassinar a filha dele e tal. E tipo, ele interage tanto com Deus, quanto com Jesus, quanto com o Espírito Santo, que são representados no filme. E cada um tem uma lição pra passar, sabe? É um filme, assim, bicho, muito bonito. É um filme muito tocante. É um filme que é muito, como dizer assim, esperançoso, né? porque, mais que seja assim um filme relativamente triste, mas é um filme que lhe faz bem, porque o que me fez chorar nesse filme foi o seguinte: imagine você na situação do cara, aí imagine que você tem a oportunidade de falar com Deus. Eu sei que isso, a gente que é cristão, a gente vê na Bíblia, tudo isso é meio que fora dos padrões religiosos que a gente segue, que segue as nossas religiões, né, não, Rafa? Isso aí...
É, em aspas.
Mas, imagina, bicho, imagina essa situação, o quão graciosa ela seria, pô, assim, eu não digo a situação do assassinato, né, mas eu digo a situação de se encontrar com Deus. Imagina, pô.
Você tirar suas dúvidas diretamente com o cara que tem as respostas, né?
Isso assim, se encontrar com Deus sem morrer, né? Falando sem morrer, né?
Exato.
Aí, bicho, esse filme, assim, pra mim foi muito tocante, porque, assim, cada um tem sua religião, cada um acredita em que quiser, só que eu sou cristão e eu tenho a minha ligação com Deus, você tem a sua, cada um tem a sua, e esse filme acabou me tocando por causa dessa ligação, que mostra a ligação de Deus com o homem, o Criador com a criatura, que é a mesma ligação que eu tenho com Deus, você tem com Deus, ou alguém tem com a entidade que acredita, entendeu? É uma coisa muito... Eu achei o filme muito puro, sabe? Apesar que eu vi algumas pessoas reclamando na internet, várias críticas de alguns religiosos, com que Deus não pode ser caracterizado em uma pessoa, em uma coisa, em um objeto, parará. Mas, bicho, é a crença de cada um, velho. O filme ali, ele só representou a crença do autor. E o autor é o William P. Young. Eu soube que ele é espírita, sabe? Então, ele jogou ali as crenças que ele acreditava pra representar a divindade que ele acredita da forma que ele acredita, cara. E pra mim, foi algo, assim, puro, velho. Foi algo que, tipo, não ofendeu religião nenhuma, no meu ver. Não ofendeu religião nenhuma. E faz você sair do filme com uma reflexão, sabe? Faz você sair do filme com uma coisa boa, sabe? É um misto de sentimentos, mas é um misto de sentimentos bons, cara.
Ela não pode te ouvir.
Ela pode me ver?
Não. Mas ela sabe que está aqui.
Ela está bem?
Melhor do que imagina.
Acho interessante, cara, porque, tipo assim, como tu citou, né? Quem reclama, geralmente, são muito os religiosos fanáticos. Porque eu acho que o grande ponto importante, cara, é a experiência que o autor tenta passar para as pessoas. Porque a gente sabe, claro, que Deus em si não pode ser caracterizado de uma forma humana. Jesus, sim, né? Enfim. E até o Espírito Santo também não seria capaz de não é que não seria capaz, mas, tipo... Não faz sentido ele se caracterizar de uma forma humana. Mas, cara, eu acho que foi a forma que o autor se encontrou da gente se identificar com o personagem, tá ligado? Então, eu também não acho que ofendeu ninguém, muito pelo contrário. Eu também senti a mesma experiência que tu sentiu, tá ligado? Eu acho que é um filme que, apesar dele ser triste, ter a essência ali triste, os motivos do personagem ser muito triste e pesado, eu acho que ele, no final do filme, ele dá meio que uma esperança pra você, ele enche seu coração de uma forma muito massa, cara. Apesar de tudo aquilo ser muito fantasioso, né, entre aspas, do encontro do cara com Deus, enfim, mas tem lições dentro do filme, cara, que lhe edificam muito, tá ligado? Que fazem muito bem pra você. Eu não cheguei a ler o livro, talvez o livro seja muito mais completo e profundo que o filme consegue ser, que geralmente é o que acontece. Mas, cara, em nenhum momento fazer Deus, Jesus e o Espírito Santo como pessoas me fez, entre aspas, mal, tá ligado? Me ofendeu religiosamente por aquilo que tá acontecendo, muito pelo contrário. Como eu disse, você se identifica melhor com o personagem e com a... Porque, tipo, é pessoa lidando com pessoa, tá ligado? Entre aspas. Então, tipo assim, eu acho que tem uma conexão maior. Você sabe que você não tá falando com... sozinho, tá ligado? Você tá falando com alguém e alguém tá lhe escutando e alguém que pode dar as respostas pra você. Então, resumindo o negócio, eu tive a mesma experiência que tu teve, tá ligado? Foi um filme, assim, que me encheu, cara. Essa é a palavra.
Outro filme que faz você pensar, velho. Faz você rever seus conceitos, você que é cristão, independente se acredita ou não, até que você que é ateu e tal, e eu até vi na internet aqui uma menina que ela era ateia, ela não é ateia, ela não seguia nenhuma religião, mas ela acredita em Deus, sabe?
Agnóstica, né?
É deísta, se eu não me engano se chama deísta. que ela não tem religião, mas acredita em Deus. Ela gostou do filme, tudo, a representatividade que teve, tarará, tarará, tarará. Tá vendo, cara? Isso é que é o bom de se fazer, é você pegar uma mensagem e transmitir ela, independente de religião, independente de crença. Contanto, e é uma mensagem positiva, porque esse filme deixa uma mensagem positiva.
Ela me perdoa?
Pelo quê?
Por não salvá-la, não encontrá-la a tempo.
A Missa não pensa assim. Papai e a Nan também não. É hora de deixar isso para trás.
E com relação ao livro, ele é um pouco mais completo que o filme, sim. É um pouco mais profundo. E o livro é tão bom, que assim, geralmente eu leio o livro uma vez só. Esse foi o único livro que eu li duas vezes. E chorei nas duas vezes que li o livro e chorei assistindo o filme.
É bom, cara.
Acabou assim. Então fica aí, ó. Outra recomendação, independente da sua religião, meu querido ouvinte. Assista A Cabana.
É isso aí, concordo plenamente.
Bora lá, meu amigo Rafa, que as lágrimas ainda vão cair. Ainda tem muita lágrima pra cair ainda nesse episódio.
Esse próximo filme, cara, também me fez chorar, velho. Porque é um filme muito bom, cara. Muito bom mesmo. Histórias Cruzadas, The Help. Cara, que filme, cara. Que filme? Ele conta a história de uma negra, interpretada pela Viola Davis, cara. Que atriz, cara.
A Viola Davis, pô. Tu é doido. A Viola Davis é uma das melhores atrizes que...
Sim, cara.
Que tem na face dessa terra, pô.
O elenco é muito bom, cara. Porque é Viola Davis, Emma Stone e Octavia Spencer. Emma Stone, pra mim, assim, ela é um destaque, cara. Tudo que ela faz, eu gosto muito.
Só um parênteses, essa Octavia Spencer era a que fez o papel de Deus na cabana, bicho.
Exato, essa mesmo.
Da cabana. É atriz fenomenal, fenomenal mesmo.
Esse filme é muito bom, cara. Se você não assistiu, The Help, em inglês, em português foi traduzido como Histórias Cruzadas. Se você não assistiu esse filme, por favor, depois desse podcast, coloque e vá assistir, porque é um filme sensacional. Ele se passa em
1970. Eu vou assistir, cara, que eu não assisti esse filme.
Assista, cara, sério. Ele se passa em 1993 e conta a história da Jackson, que é a Viola, né? E ela é empregada doméstica, tá ligado? E é na época que o preconceito racial era muito grande, tá ligado? Tanto nos Estados Unidos como no mundo todo. Então ele conta esse drama baseado, né, nessa época dos acontecimentos. E a Viola Davis, cara, ela interpreta uma empregada, tá ligado? Que a vida dela é cuidar de uma filha, de uma família. E depois ela perdeu o filho, tá ligado? Ela tinha perdido o filho no acidente industrial. E ela vira em babá, né? Basicamente, de uma garota branca. De uma família, digamos assim, classe média alta. E o filme, ele conta os dramas, tá ligado? Que os negros sofriam e sofrem, tá ligado? Cara, que filme bom, sério. Eu não sei nem como elogiar esse filme, porque é muito bom esse filme, cara.
E esses filmes de preconceito racial, do pessoal que sofreu esse preconceito, bicho, assim, pelo menos pra mim, eu acredito que, como você tá citando esse filme, pra você também, toca muita gente, porque você meio que se projeta, você meio que sente a dor do próximo, né, velho?
Sim, cara. É um filme que te faz pensar assim, caramba, velho, como o ser humano é louco, velho. Como é que pode rebaixar uma pessoa simplesmente pela cor dela, tá ligado? É um filme que te faz pensar muito sobre como agir com as outras pessoas e como as pessoas podem ser mais, tá ligado?
Você só sabe me ter medo e mentir pra conseguir o que quer.
Evelyn, pare.
É uma mulher muito malvada.
Não se cansa, Dona Hayley. Não se cansa.
Não vai, Abby.
Neném precisa voltar pra cama.
Não vai, não.
Eu preciso ir, meu bem. Eu sinto muito.
Então, cara, é um filme muito bom, cara. Muito bom mesmo, que eu aconselho você a assistir. Assim, tem uma cena com a Emma Watson, cara. Como eu disse, eu acho ela uma atriz fenomenal. Eu acho que ela consegue interpretar tudo da melhor maneira possível, principalmente filmes de drama. E eu acho ela também muito bonita, abrindo parênteses aqui. Tem uma cena, cara, porque a Emma Watson, ela foi criada por uma empregada negra, tá ligado?
Sim.
E a mãe dela, tipo, ela era como se fosse a chefe de um grupo da Socialite, basicamente, tá ligado? E tipo, mas a Emma Watson, ela cresceu com essa empregada negra lá da família dela, e em um certo momento ela já tava muito idosa, tá ligado? Não vou dar spoilers, mas isso é uma cena muito bacana que eu acho que vale a pena compartilhar. Termina que a mãe da Emma Watson, né? No filme, ela demite a empregada lá só porque ela já tava velha demais e, tipo, cara, que cena boa, cara. Sério, eu tô lembrando da cena aqui, eu tô dizendo, é muito boa. E ela demite a cena porque, tipo, a filha da empregada chegou lá e entrou pela porta da frente, tá ligado? Aí as socialites acharam isso um absurdo, tá ligado? Que ela tem que entrar pela porta de trás, não pode aparecer. Enfim, aquele negócio punk, tá ligado? E ela demite, só que, tipo, a Emma, depois descobrem que, enfim, eu não queria dar spoiler. Mas, cara, eu digo aqui, assiste esse filme, você vai chorar. Na 90% do filme, tá ligado? Se não pelas cenas em si, mas pelos acontecimentos, tá ligado? E você, como tu disse, cara, é inevitável, velho. Você se projeta no lugar da outra pessoa, você tem uma empatia quando você assiste esse filme incondicional, velho. Na moral, é muito bom esse filme. Então fica aí minha dica, assista The Help, Histórias Cruzadas. O elenco é bom, a história é muito boa, cara. Tem uma direção muito boa também. Tem umas cenas muito engraçadas também que vale a pena. O cara ri um bocado. Fica aí minha dica, assista The Help.
Se você não quer saber do elenco, do enredo do filme, bicho, só pelas atrizes você tem que assistir, que é só atriz de peso, velho.
Sim, cara. As atrizes entregam mais do que o necessário
você
nesse filme,
tomar
na moral.
Você vai conta de outra menina?
Não é por isso. Eu não quero deixar você... Mas tá na hora de eu me aposentar. Você é minha última garotinha.
Não!
Eu quero que se lembre de tudo que eu disse, tá?
Tá.
Você lembra tudo que eu disse?
Você é boa. Você é esperta. Você é importante.
Isso mesmo.
Oxi. Só alegria, pois... Só alegria não, é só tristeza, que é filme pra chorar, né? Mas ainda vai assistir esse filme, sim. Bora lá, Rafa. Meu terceiro filme... que eu vou botar nessa lista, não é bem um filme. Eu meio que dei uma roubadinha, tá ligado? Vou lhe explicar. Porque é um conjunto de filmes que todos eles, ou pelo menos a maioria, me fez chorar. E com certeza fez você e 90% da população mundial fez chorar. São os filmes da Disney, velho.
Sim, cara.
Cara, eu tentei botar só um ou dois aqui no máximo, mas não tem como, bicho. Os filmes da Disney tocam todo mundo que assiste, velho. Não tem condições. Os filmes da Disney... Porque, assim, ó, filme da Disney, você sabe que aquele vai seguir o mesmo roteiro, vai seguir o mesmo caminho, mas você chora, você se emociona, você torce pelo protagonista do mesmo jeito, velho. Não é verdade?
Verdade, cara.
Chega ali o protagonista, você conhece o protagonista. Aí vai acontece alguma coisa, alguma tragédia com ele, ou com a família dele, que ele fica na merda e dá a volta por cima. E no final dá tudo certo. Esse é basicamente o roteiro do filme da Disney. Mas, bicho, é muito bom, cara. É muito bom e você chora na maioria dos filmes, bicho. Ó, eu vou citar três aqui que eu chorei fácil. Primeiro, Rei Leão.
Ah, cara.
Quem nunca, né?
Quem nunca?
O outro, que eu chorei mais do que Rei Leão ainda, cara. Irmão Urso.
Cara, Irmão Urso é muito bom, velho.
Eu não chorei não, pai. Eu não chorei não, pai. Chorei não. Eita, meu Deus do céu. Se botasse um copo debaixo do meu queixo, enchia tranquilo, de meia hora, pô. Eu não chorei não.
Só abrindo parênteses aqui nos comentários da Disney. Cara, mas uma coisa que ajuda muito os filmes da Disney é a trilha sonora. São fenomenais,
é
cara.
É em cima. A trilha sonora é em cima, bicho. A trilha sonora diz, tu vai chorar agora. Pã.
Exatamente, cara.
A
exatamente.
Trilha sonora diz, ó, tu vai se emocionar agora. Tchan. Não é verdade? Ó, tu vai rir agora. Tchan. É isso a trilha sonora, velho.
Exato, cara.
E outro filme também, que também me fez chorar, foi Toy Story, velho. Principalmente o 3.
You got a family.
Meu Deus do céu, cara. E eu queria pedir aqui que você tirasse da sua cachola filmes da Disney também que lhe fez chorar, Rafa, por causa dessa roubadinha que eu dei aqui.
Eu chorei com o Rei Leão, certeza.
Certeza. Quem nunca, velho? Quem nunca?
Viva, chorei. Viva, a vida é uma festa.
Esse eu não assisti,
Disney?
Cara.
É da Pixar, né, que é Disney. Que é o mexicano, pô.
Ah, sim, pô, todo mundo fala desse filme, mas eu não assisti, Rafa, eu tô doido pra assistir, bicho.
Cara, chorei nele. Chorei divertidamente. Muito bom também, cara. Tem aquela cena.
Divertidamente do final, eu ali. Não chorei, velho. Mas fiquei bastante reflexivo. Que, tipo, eu acho que o Divertidamente, pra mim, é o filme mais adulto da Disney.
Por isso que eu acho que eu chorei, cara. Porque ele tem uma, no final ele dá uma lição muito massa, cara.
Não tinha como pegar um ou dois filmes da Disney só. Mas os filmes da Disney no geral, velho. Porque além dele fazer você chorar, você passa por várias emoções no filme.
Exato.
Tipo assim, ó, se tivesse, a gente fizer a lista de filmes pra chorar, filmes pra rir, filmes pra refletir, com certeza vai ter filme da Disney em todas as listas, velho.
Uhum. Isso é verdade, cara.
Vai ter filme da Disney em todas as listas que a gente fizer, bicho. Fica aqui essa menção para os filmes da Disney que com certeza me fizeram chorar, com certeza fizeram o Rafa chorar e com certeza fizeram você ouvir chorar. Eu só tenho verdade. Certeza. Eu tenho duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e uma que você vai chorar do filme da Disney. Só tenho essas duas certezas na vida, né, velho?
Nem que seja em uma cena, mas vai chorar.
Vai chorar, nem que seja em alguma cena, mas vai chorar. E se você não chorou com o filme da Disney ainda, ainda vai sair mais, viu? Aguarde. Aguarde que vai sair mais, cara. Vamos lá, meu amigo Rafa, estamos chegando para o finalzinho do episódio, mas ainda falta aí a gente chorar mais um bocadinho aí, né? Ainda falta a gente chorar um bocadinho.
Vamos chorar que faz bem. Pra terminar minha lista, esse é outro filme que você... Eu acho que todos os filmes que eu citei até agora, você vai chorar o filme todinho. Não é no começo, não é na cena no meio, não é no fim. É no filme todinho, cara.
Filmes então, para desidratar.
Exato. Você tem que assistir o filme com um lençozinho do lado, assim, já preparado pra enxugar as lágrimas, enfim, e assoar o nariz. Mas pra fechar, cara, esse filme, cara, meu Deus do céu.
Chega tá dando uma angústia, chega tá dando uma angústia.
Como é triste, na moral. O filme foi traduzido pro português como uma prova de amor. Mas em inglês o título é My Sister's Keeper. Que filme bom. Não sei se você assistiu, ela é com Cameron Diaz, esse filme.
Mano, esse filme, eu assisti A Culpa é das Estrelas, aí depois apareceu esse filme pra eu assistir, né?
Aham.
Uhum. Mas quando eu vi a capa, eu digo, eu não vou assistir. Eu não vou, porque esse filme deve ser tão triste, mas tão triste, que eu vou ficar na merda de novo. Então eu não vou assistir. Eu juro a você, Rafa, eu não assisti esse filme pela capa, porque eu sabia que ia ser triste. Eu sabia que ia ficar na merda, cara. Por isso que eu não assisti, bicho.
Ó, nível de tristeza, se A Culpa das Estrelas é 9, esse aqui é 15, tá ligado?
Então, ainda bem que eu não assisti.
Isso é uma escala de 0 a 10, tá?
Imagina o filme, imagina o peso, mano. Imagina o peso.
Esse filme é pesadão mesmo, cara. O título em português não traduz bem o que de fato é o filme, né? Apesar de ser um bom título. Que em inglês significa mais ou menos tipo a guardiã da minha irmã, tá ligado? Uma coisa assim.
Sim.
Enquanto a história de uma família, né, que uma das filhas tem câncer.
Certo.
Novamente, voltamos a bater no ponto do câncer.
Só limpeza.
Ela tem câncer, só que pra salvar a vida dela, os pais decidem ter outra filha pra eles conseguirem a medula pra tentar curar o câncer da irmã. Só que, desde que essa menina nasce, ela é usada basicamente pra tentar salvar a vida da irmã. Então, desde o nascimento dela até a idade que ela tem de 15 anos no final do filme, que eu acho que é isso. Ela é usada só pra, basicamente, tirar recursos pra irmã, tá ligado? Então, ela já fez diversas cirurgias, enfim. E o filme, ele gira em torno disso. Da filha mais... a caçula, tentando salvar a irmã mais velha. E o quanto isso é abusivo, tá ligado? Só que, tipo, pra irmã... é porque é difícil falar desse filme sem dar muito spoiler. Então, eu não sei até que ponto eu posso ir. Mas, assim...
Mas vai indo.
Vou indo.
Eu já tô ficando triste aqui, já tá melancólico. Vai indo.
Exato. É muito bom ver a relação dela com a irmã, o quanto ela ama a irmã, tá ligado? E o que ela faz não é, pra ela não é sofrido, tá ligado? Apesar das cirurgias, apesar de todas as coisas, de fato...
Ela meio que aceita a condição dela de tentar ajudar a irmã.
Exato. Mas a irmã com câncer vê que a vida dela tá custando a convivência da família, tá ligado? Tipo, o irmão dela, o mais velho, eu acho, que ela é a do meio, se eu não me engano. A que tem câncer, a Kate. Ela é a do meio e, tipo, ela vê que o irmão mais velho tem problemas, mas a irmã mais nova tem problemas, mas a família não consegue perceber isso porque o foco da família é tentar salvar ela, tá ligado? Sim. Então, ao mesmo tempo que ela quer sobreviver, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ela vê que a vida dela é um fardo pra família. Saca? Velho, é muito pesado esse
bicho,
filme.
Bicho, que
cara.
Peso, mano.
É muito pesado.
Ainda mexe com
assim,
o psicológico
é
da, do cara, velho.
Sim, cara, certo. Sim, cara, mexe muito porque, tipo assim, as cenas finais, cara, é muito bom, assim. Você começa a chorar no começo do filme. Quando chega no final, cara, você já tá seco, tá ligado? Desidratado, assim. Mas é um filme, assim, que te faz pensar muito, te faz, de fato, chorar. E te faz, sei lá, cara, dar um mix de emoções, mas que, com certeza, eu garanto, você vai chorar, tá ligado? E a atuação da Kim Dia, cara, é muito bom. A atuação da Sofia, que faz a Kate, que tem câncer, é muito boa. A Abigail, cara, apesar de estar novinha no filme, ela interpreta muito bem, tá ligado? A personagem dela, cara. O elenco é muito bom. Entrega muito bem, assim, tudo que se propõe, tá ligado? Enfim, fica essa minha recomendação de filme, cara. Porque é um filme que faz jus ao título desse podcast. Ele é um filme que vale fazer chorar. Nem que você queira, não queira, mas ele vale fazer chorar. Uma prova de amor aí, My Sister's Keeper.
Olha aí, então, se você quiser chorar, esse filme é o filme.
Sim, cara, esse filme é o filme. Cara, assim, eu tive que separar da minha lista de filmes de drama preferido, porque, cara, tem muito filme bom, cara, que você pode assistir com garantias que vai chorar. Principalmente alguns filmes com Will Smith.
Meu irmão, o Smith também, quando quer, viu? O Smith, quando quer, ele bota pra atorar na drama, viu?
É, quando tem um filme aqui aí, cara, elogios pra Will Smith sempre são bem-vindos, tá ligado? Tipo, isso, tem isso. Muitos filmes bons com ele, cara. Tem Sete Vidas, não sei se tu já assistiu.
Já assisti também Sete Vidas, triste pra caramba também, velho.
Sim, cara, você chora também. E tem aquele que é A Procura da Felicidade, que é muito bom.
Sim,
também.
Outro também,
que é baseado
clássico.
Em fatos reais.
E, Rafael, também tenho algumas menções honrosas pra fazer também, que eu não botei nesse podcast, porque senão ia ficar muito grande. É, uma delas é Gladiador, certeza, que pra mim, eu já havia dito em outros podcasts, é um dos meus top 3 da vida. É um filme que, com certeza, vai lhe fazer chorar, véio, alguma hora do filme, seja no final, seja no começo, pela trajetória e pelo o que o filme passa. É um filme recente que saiu na Netflix e, como a gente tocou no assunto de religião, foi um filme que me tocou muito e me fez chorar em algumas cenas, que foram dois papas.
Ainda não assisti, cara.
É muito bom porque conta a história, assim, tem, claro que tem a ficção, né? É um filme de ficção, mas meio que conta a história de como foi a transição da saída do Papa Bento XVI para a entrada do Papa Francisco, sabe?
Entendi.
Vale muito a pena você sendo católico ou não, porque o Papa Francisco arranca admiração até de quem não é de católico, velho.
Sim, cara.
Tem vários amigos meus que são evangélicos e elogiam o Papa Francisco. É um filme muito bom e em algumas cenas me fez realmente chorar. E, bicho, tem Anthony Hopkins, né?
É um bom motivo pra você assistir.
Atuação você vai ter de sobra. E também O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Me fez chorar no final. quem nunca, né, também, né? Na cena que... Eu vou dizer porque não é spoiler. O Senhor dos Anéis faz mil anos que tá aí, né?
Verdade.
Na cena que todo mundo ajoelha pra os hobbits. Que os hobbits não tem que ajoelhar pra ninguém. Pronto, bicho. Aquela cena foi uma das cenas do filme que me arrancou lágrimas fácil. Tipo assim, fácil, fácil.
Muito bom, cara, aquela cena, velho. Outro filme que eu acho que vale ser citado, cara. Que é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu não chorei, tá ligado? Ah, que triste, tá ligado? Mas depois que eu assisti pela segunda vez, cara, putz, eu acho que eu me envolvi ainda mais, tá ligado? Que é Marley e Eu, cara.
Putz, acha... aí é Marley e Eu é a pelância, velho.
É, você acha que é um filme de comédia, tá ligado? Entre aspas, porque no começo é bem divertido, né? O cachorro crescendo,
é.
O cachorro brincando ali, bagunçando. Mas que no final você chora pacas, cara. E tem um clássico que eu acho que todo mundo chorou, Um Amor para Recordar. Que esse aí é de 1900
agora na Corona. Que é com Macaulay Culkin, né?
Não, porra.
Não é Macaulay Culkin, não?
É, não.
Porra, tô... Mas eu sei que é das antigas, eu sei que é das antigas, pô.
É, das antigas, cara.
É de...
O que tu tá citando é com Meu Primeiro Amor.
Ah, é, Meu Primeiro Amor, pô, tô confundindo, né?
É, cara.
É Meu Primeiro Amor, pô.
Que é bom também, chora também. Pronto, esse é um clássico, mais aguinha com açúcar, mas dá pra você chorar um pouquinho também.
Dá pra chorar um bocado.
isso, meu querido ouvinte. Entre lágrimas e tristeza, a gente enxerga o episódio de hoje. E aí, gostaram da conversa? Quais são os filmes que fizeram vocês derramar lágrimas? É bom vocês dizer a gente, porque a gente de vez em quando quer chorar. Então, ó, escreve lá nos comentários do post ou então nas nossas redes sociais, que eu vou repetir de novo. Quais são? Acervo Mais Nerd no Facebook, @acervomais_nerd no Instagram e no Twitter, ou também você pode mandar e-mail pra gente, que é acervomais@live.com. Ou então pode entrar em contato com nossos contos pessoais, que é @tenorifelipe no Twitter e @rafaelcsar, não é isso, Rafa?
Isso, César sem o E.
No Twitter também, César sem o E. É, e lembrando que nossos episódios agora são mensais, tá? Mas a gente tem alguns episódios extras que podem sair entre um episódio e outro. Pode sair durante o mês. Então não esquece de conferir lá nas nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades e todos os episódios novos que estão saindo. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa.
Valeu, meu. Valeu, galera.
E até a próxima. Sobe a música, meu editor.